Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é o Breno Bonani. Hoje é dia 23/11/2020, segunda-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de sexta-feira. Os mercados encerraram o último dia da semana passada em queda, após temores aí de maiores restrições e do aumento de casos do Covid-19 em diversos países. Assim como os impasses de um pacote de estímulo mais amplo, né, nos Estados Unidos também. O Dow Jones encerrou aí com uma queda de 0,75%, o S&P 500 fechou com uma queda de 0,68% e a Nasdaq fechou com uma queda de 0,42%. Passando para setores, na sexta, destaque para os setores de Biotechs, XBI, que tiveram uma alta aí de 0,78%, e Utilities, XLU, com uma leve alta de 0,02%, praticamente neutro. Já na ponta negativa, a gente teve tecnologia XLK com queda aí de 1,04%, bancos XLF com queda de 0,89% e industrial XLI com uma queda de 0,89% também. Do lado da economia, no último dia da semana passada, a gente não teve nenhum dado relevante que valesse a pena comentar. E do lado do dólar, na sexta-feira, né, ele encerrou aí o dia em alta, cotada 5,38, uma alta de 1,36%. No cenário externo, repercutiu o impasse fiscal dos Estados Unidos e o aumento dos casos de Covid-19 em diversos países também. No cenário interno, o Banco Central brasileiro realizou aí um leilão de swap cambial tradicional para rolagem de até 12 mil contratos. Porém, os investidores ainda estão de olho, né, na situação fiscal do nosso país também, né, do Brasil, que permanece frágil. Agora, falando do dia de hoje, pessoal. E começando lá no continente asiático, as ações operaram em um misto nessa madrugada, com os investidores de olho no desenvolvimento aí do vírus, né, em outros países. O índice de Xangai, ele subiu 1,09% na sessão, enquanto a Nikkei, do Japão, ele caiu aí, né, leve 0,42%. Vale ressaltar que só, né, a Nikkei do Japão que foi negativa, todos os outros índices asiáticos foram positivos. Do lado da Europa, a gente falando agora da zona do euro, as ações elas abriram em alta, já abrem em alta, repercutindo a notícia da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, que reportou em uma média de eficácia de 70% em suas vacinas. Isso fez com que os mercados europeus eles se animassem, retomassem, né, para a esperança de uma vacina ainda este ano. Logo, o Eurostoxx subiu 0,77%, hoje às 7h30 da manhã, no horário de Brasília, enquanto a DAX, índice alemão, subia 0,90%. Já a CAC 40, índice francês, subia 0,74% e a FTSE 100 da Inglaterra subia levemente 0,38%. Do lado dos futuros americanos, eles também amanheceram em alta, repercutindo as mesmas notícias positivas. O futuro do S&P 500 subia 0,66% e o futuro do Dow Jones subia 0,74% também, 7h30 da manhã de hoje. Do lado da agenda, a gente tem PMI industrial, tá, nos Estados Unidos e na zona do euro, como os únicos dados relevantes do dia. Já do lado de resultados, nós temos a corretora TD Ameritrade, o código AMD aí também, tá? Da TD Ameritrade. E só fazendo uma correção no caso, né? É AMTD, o código da TD Ameritrade. Eu acabei pronunciando errado aqui. Não é AMD, é AMTD. E uma das agências mais famosas também da China, tá? Agências de viagem, que é a Trip, código TCOM. Também vai divulgar aí seus resultados no dia de hoje. E vamos para o destaque de ativos, né? Que é a nossa parte preferida aqui do dia. A gente vai começar hoje, pessoal, com uma notícia do mundo dos games, aproveitando aí, né, esse lançamento do Xbox Series X e do Series S, né, e do PlayStation 5 também, né, do PS5. No dia aí 19 de novembro, que foi do PlayStation 5, eu vou falar de uma notícia que a CNBC, ela divulgou no dia 20 de novembro, e ela falou sobre tanto a Microsoft quanto a Sony podem arrecadar aí 45 bilhões de dólares, né, ainda este ano com venda de consoles. A gente está falando de um lançamento tardio, né? Um lançamento que aconteceu agora para novembro e a gente já está praticamente encerrando o ano, né? Praticamente falta só um mês para encerrar o ano. falando de uma potencial arrecadação aí muito forte para as duas companhias nesse segmento de games. Lembrando que para a Sony, pessoal, esse segmento de games ele tem uma relevância muito mais importante dentro das receitas, porque a parte de entretenimento digital e de games é 30% da receita total da Sony. E do lado da Microsoft, a parte do Xbox, a receita do Xbox, ele divide ainda receita com Windows e com Surface, que é o notebook dela. Então, só para lembrar aí, né, que a relevância para a Sony nessa parte de entretenimento digital e de games, ele é muito mais importante do que para a Microsoft. Mas, de fato, pessoal, o PlayStation 5 aí, né, ele praticamente esgotou aqui no Brasil, tá? Eu vi diversos amigos e conhecidos falando das dificuldades de se arranjar, né, um para comprar pós-lançamento. O Xbox ele não teve tanto esse problema. Eu vi pessoas conseguindo comprar normalmente o Xbox. Já da parte do PlayStation 5, a demanda também foi muito forte, a ponto de esgotar ele no país aqui. Algumas pessoas conseguiram comprar um mês antes, né, na pré-venda, e garantir o seu, mas a Sony até já comentou que não esperava que a demanda fosse tão alta assim pelos seus consoles de cara, né? Parece que essa mudança de geração mais o isolamento social, ele tem sido uma combinação muito boa aí para videogames ainda no geral. E vale ressaltar também, né, que não foi só no Brasil que houve esse esgotamento. Eu vi conhecidos na Europa também falando que tinham esgotado por lá logo após o lançamento também. A Sony também comentou, né, que estava tendo dificuldades porque ela não esperava que essa demanda fosse tão forte. Então, para a fabricação, ela já estava começando a ter um pouco de dificuldades aí para entregar essa quantidade, né, que todos estão aí desejando. Outro ponto interessante é que pela primeira vez na história os hardwares, tá, podem se tornar lucrativos para essas companhias. É o que pelo menos a gente está vendo aqui. No passado, muitas delas, né, perdiam dinheiro vendendo consoles, que é a parte de hardware deles, mas tentavam equilibrar as contas ali, né, vendendo jogos, vendendo conteúdos adicionais e assinaturas. Só que pela primeira vez a gente pode ver o hardware talvez se tornando lucrativo aí. Primeiro, essa geração ela é um pulo, né, para quem precisava de performance muito boa para jogar. Eu até consegui pegar na pré-venda e utilizar, pessoal, então posso dizer, né, como usuário aqui, né, testando já o console da Sony, né, não é propaganda nem nada, mas a sensação que eu tive foi a mesma que a CNBC comentou. O console, ele é muito grande, tá? Ele é praticamente gigante mesmo, quando você tira ele da caixa, ele parece mais uma CPU de computador, em comparação ao que foi o PS4, tá? Que foi o PlayStation 4. Ele é realmente muito rápido, ele suporta até 8K, se você tiver uma TV aí, uma QLED da vida de última geração. E estamos falando, né, de um processamento gráfico muito alto, de um SSD de ponta, extremamente rápido também, e um catálogo de jogos muito extenso logo no primeiro dia. E assim, né, eu assinei a PS Plus de cara ali para testar e tudo mais, eu tive acesso a diversos jogos AAA que eu ainda não tinha jogado, né, no PlayStation 4 e que eles já vão logo no Day One ali com uma biblioteca muito grande para você jogar. E aí, além disso, né, tem uma infinidade de novos projetos que ainda vão ser lançados, tanto para o console da Microsoft quanto para o console da Sony. Então, essa consolidação das assinaturas também, né, mais jogos digitais, trouxeram aí um ecossistema muito forte para essas companhias. O lançamento do Game Pass dos dois lados contribui, né, para uma forma, para formar, no caso, uma base de clientes e jogadores cada vez mais consolidada e chama, né, mais atenção para as pessoas que nunca tiveram console. Porque agora você pode ter acesso aí a milhares de jogos, né, de uma vez só. Você não precisa comprar um console e comprar um jogo. Você já paga uma assinatura e tem biblioteca de jogos que foram muito famosos no passado e que continuam ainda, né, muito deles recentes também. Além disso, o foco nos jogos exclusivos ele deve aumentar nos próximos anos, o que ajuda ainda mais, né, nessa concorrência entre Microsoft e Sony a consolidar mais também esse segmento de consoles. Sendo, segundo o analista, inclusive, né, analista da CNBC, o PS4 ele até vendeu melhor do que o Xbox One, né, nessa última geração devido à maior variedade de exclusivos. Então, basicamente, sobre essa parte de games era isso, né, comentar que essas duas companhias já estão sendo muito beneficiadas aí no lançamento dos seus consoles, está tendo uma demanda muito boa para eles, podem ter uma arrecadação aí também muito boa até o final deste ano e a gente pode esperar aí, provavelmente, tá, pessoal, bons frutos de lançamentos de novos jogos e esses consoles continuarem vendendo mais, tá? Então, só para chamar atenção para esses dois pontos em relação a Microsoft, né, código MSFT e Sony, código SNE, só para vocês ficarem ligados. Agora vamos falar de uma outra companhia é uma outra companhia que oferece aí programas de proteção para contadores. Eu vou comentar o resultado da McAfee, código MCFE, que apresentou seus resultados aí referente ao terceiro trimestre, e a companhia ela também bateu as estimativas, apesar de que na sexta suas ações encerraram em queda de 3,4%. A companhia ela conseguiu atingir o break-even, ponto de equilíbrio, tá? No primeiro report dela de resultado após seu IPO, que foi em outubro. O IPO foi bem recente mesmo, o que é muito bom, pessoal. Ela entregou aí uma receita de 728 milhões, um crescimento de 10% no ano contra ano, né? No segmento consumer, consumidor ali, a receita aumentou 23% no ano contra ano para 395 milhões. O número de assinantes de seus programas também aumentou em 2,4 milhões, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período anterior, totalizando agora 17,3 milhões de subscribers. Ela foi beneficiada por conta da pandemia também, né? Já que muitas empresas passaram a dar mais valor para programas voltados para a segurança cibernética. Sendo assim, ela conseguiu entregar um lucro de $0. É isso mesmo, pessoal. Ela entregou $0 de lucro. Foi até engraçado de ver. Mas é isso, ante um prejuízo de 9 milhões no terceiro trimestre de 2019, então tá muito bom realmente, por isso que ela até comenta que chegou no seu ponto de equilíbrio, né, porque praticamente ela zerou, ele não teve prejuízo, quando a gente pega a receita e diminui todas as despesas. Mesmo assim, olhando pro EBITDA dela, que seria uma proxy ali pro fluxo de caixa operacional, ela encerrou aí com 256 milhões, uma alta de 26% frente ao mesmo período anterior. Para finalizar essa parte da McAfee, ela conseguiu aí uma parceria com as três maiores provedoras de telecomunicações dos Estados Unidos para oferecer proteções de dados. Além disso, expandiu suas relações com a Amazon, oferecendo exclusividade de seus programas para algumas pequenas empresas que usam o serviço de Prime Business da Amazon. No mais, a companhia comentou que espera aí uma receita do quarto trimestre entre 732 e 742 milhões de dólares. Para quem não conhece a McAfee, ela aí é uma companhia famosa, né, por oferecer seu antivírus para sistemas operacionais, porém ela vai bem além disso, oferecendo uma gama de produtos para segurança cibernética e atendendo desde pequenas empresas até grandes corporações e até mesmo o governo americano. Ela é uma companhia jovem, foi fundada em 2016 com sede na Califórnia. Ela emprega aí pouco mais de 6.800 colaboradores e atualmente tem um valor de mercado de aproximadamente 6,8 bilhões de dólares. E vamos agora à última companhia que a gente tem para comentar. A gente vai falar aí, né? Outra varejista, agora de roupas esportivas e calçados, a Foot Locker, código FL, que apresentou seus resultados do terceiro trimestre na sexta-feira também. Bateu as estimativas, mas mesmo assim suas ações encerraram também com uma queda aí de 5% no último dia da semana passada. A varejista ela reportou uma receita de 2,11 bilhões, bateu as estimativas, alta de 9,3% no ano contra ano. As vendas de as mesmas lojas, o Same Store Sales, né, o SSS, que mede a eficiência de lojas que já existem em 12 meses ou mais, aumentaram em 7,7%, também batendo com folga o consenso que esperava aí uma queda de 1,2%. Mesmo apresentando um crescimento de receita, ela acabou entregando em uma margem bruta de 30,9%, que teve uma queda em comparação ao mesmo período anterior, mas também bateu as estimativas. Outro ponto positivo aí, né, que ela conseguiu diminuir as despesas gerais e administrativas em 120 base points e agora representam apenas 20% das vendas totais dela. Ela foi outra companhia fortemente impactada pelo Covid-19, pois ela dependia muito de suas lojas físicas. Agora, no terceiro trimestre, né, com praticamente todas as lojas abertas, né, ela já operando ali praticamente na normalidade, ela vem conseguindo operar melhor. Todavia, ela acabou fechando mais lojas e encerrou o trimestre com 3.032 lojas, ante 3.129 lojas no mesmo período anterior. Ela tem uma queda aí de 97 lojas, tá? Que ela acabou fechando. De qualquer maneira, excluindo alguns itens não recorrentes que entraram no resultado dela, ela encerrou aí com um lucro por ação ajustado de 1,21 dólares, batendo as estimativas, né, e com alta de 7% também frente ao terceiro trimestre de 2019. A companhia encerrou com quase 2 bilhões de liquidez, o que poderia ser usado para pagar suas obrigações, porém essa quantia só pagaria um pouco menos ali da metade da dívida total dela, né? Tanto curto prazo quanto longo prazo. pelo menos, quitaria todo o curto prazo dela, tá? O que não parece ser um problema para ela no curto prazo honrar com suas obrigações. Ela acabou dando nenhum guidance também, nenhuma projeção sobre seus resultados futuros, o que pode ter deixado o mercado um pouco mais receoso, né, em relação ao que ela pode apresentar para o futuro de resultado, e por isso suas ações aí podem ter sofrido, né, na sexta-feira. Para quem não conhece a Foot Locker, ela é uma varejista que vende roupas e calçados esportivos sob as marcas, né, Foot Locker, Champs Sport, Runners Point e Sidestep, com um pouco mais aí de 3 mil lojas e operando em 27 países diferentes. Ela foi fundada em 1879 e atualmente tem sede em New York. Ela emprega pouco mais de 15.500 colaboradores e em 2019 entregou uma receita anual de 8 bilhões. Atualmente, seu valor de mercado aí é de aproximadamente 4,1 bilhões. Vou ficando por aqui, pessoal. Hoje em sala de análise, às 9h30 com William Castro Alves e às 10h15 com o Bo Williams, passando em vários gráficos aí. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @BrenoBonani, B-O-N-A-N-I, e o meu Twitter é @Breno_Bonani. Quem quiser seguir o William também, tanto no Twitter, tanto no Instagram, o dele é @WillCastroAlves, Will com dois L's, tá, pessoal? E por fim, desejo a todos aí um excelente dia, um ótimo começo de semana aí e um forte abraço.